Nós estamos hoje, vamos conversar sobre um tema muito importante para a nossa fé. Algo muito significativo que diz respeito à nossa caminhada com Deus. É impossível viver a vida cristã sem crer, viver e experimentar essa promessa. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre quem confessar será salvo. A humanidade, ela vive buscando salvação. A gente vive buscando encontrar respostas, sim ou não? Sim, a gente vive buscando encontrar respostas para os nossos dilemas, para os dilemas do nosso coração, para os dilemas da nossa vida. Nós vivemos procurando soluções e buscando salvação. E quando a gente olha para a humanidade, as pessoas buscam salvação em muitos lugares, de muitas maneiras diferentes. E elas continuam a procurar, porque esses lugares e maneiras não há salvação. Eles vão alimentando o ego, a natureza humana e procurando tapar buracos do coração humano, mas não são suficientes. Quando a gente olha para as Escrituras, só há um caminho, uma maneira de sermos salvos e redimidos e resgatados do pecado, em Cristo Jesus. Amém? Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Nós vamos estudar um movimento de Deus e uma resposta da humanidade que diz respeito à salvação. Romanos, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você está com a sua Bíblia, pode acompanhar, também será projetado aqui. As Escrituras dizem assim: se você confessar em sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A história da humanidade é a história do Cristo, de Cristo. É a história do Deus em direção ao homem. Quando nós olhamos para Gênesis, Deus cria o mundo. Deus nos cria a sua imagem e semelhança, homem e mulher os cria. E quando em Gênesis capítulo 3 acontece a queda, nós vemos um movimento de Deus de novo. Adão se esconde, se você se lembra, senão quero te encorajar a ler Gênesis 1, 2, 3. Mas em Gênesis capítulo 3, Adão se esconde e na viração do dia, a Bíblia diz que o Senhor, Deus passeava pelo jardim e diz: Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, mas ele estava em direção ao homem. Quando nós vemos Cristo, o Deus habitando entre nós, o Deus encarnado, é um movimento de Deus em nossa direção, para nos resgatar. Então a história é Deus se movimentando, a salvação também é um movimento de Deus em nossa direção. A Bíblia diz aqui nesse texto, se nós confessarmos que Jesus é Senhor, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é impossível fazermos qualquer movimento para ressuscitar Jesus dos mortos. Esse é um movimento de Deus. É um movimento de Deus. Por isso a salvação começa com o movimento de Deus. Veja, Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. 1 João 4, 10, isso, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a salvação, a gente precisa entender isso, é um movimento de Deus. Lutero vai dizer que a salvação não é um caminho de homem até Deus, mas um movimento de Deus em direção ao homem, que nos alcança pela graça, independentemente dos nossos méritos. É um movimento de Deus, e a gente precisa começar essa conversa de salvação entendendo isso. Porque, do contrário, essa resposta do nosso coração, em algum momento da nossa caminhada, pode se tornar um gatilho para pensarmos que se eu fizer muito bem alguma coisa, eu posso ser salvo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O John Stott diz: a essência do pecado é o homem substituindo-se a Deus, enquanto a essência da salvação é Deus substituindo-se ao homem. É Jesus morrendo no nosso lugar. Isso é a salvação. E a gente precisa ter claro, como eu disse, porque do contrário, em algum momento, você vai achar que se você fizer muito bem as coisas para Deus, você vai ser salvo. Isso não é verdade. Não há nada que nós façamos ou deixemos de fazer que vai mudar o fato de Deus enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Amém? Amém. Esse é o primeiro passo dessa conversa de salvação. É esse movimento do Senhor. Mas, olhando para esse texto, Há uma expressão e uma resposta que cabe a nós. Há uma resposta da humanidade. A mesma resposta, por exemplo, que cabia a Caim. Quando Deus disse para ele, olha Caim, o pecado está aí. Cabe a você dominá-lo. Essa é a nossa mesma resposta hoje. Quando nós olhamos para esse texto, há um movimento de Deus em nossa direção. Cristo morreu por nós. Mas agora há uma resposta, há um movimento do nosso coração, há um compromisso nosso a ser assumido, há uma promessa do Senhor e há um compromisso nosso. E esse compromisso começa no versículo 9 dizendo, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Esse é o primeiro passo, é a primeira resposta, é o primeiro compromisso nosso. Confessar aqui traz a ideia de algo público. Se você olhar o versículo 10, o versículo 9, o versículo 10, Paulo altera a ordem dos fatores aqui. Primeiro ele diz, no versículo 9, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração. No versículo 10 ele diz, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca. Então, há uma complementariedade. Eu preciso crer, eu preciso confessar. Então, o primeiro passo no versículo 9 é se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. É impossível viver a vida cristã e encontrarmos salvação e o cumprimento dessa promessa nas nossas vidas sem confessar, sem declarar, sem demonstrar também com as nossas mãos que Jesus é Senhor das nossas vidas. Essa expressão Senhor, ela era atribuída aos mais altos cargos e escalões daquela época, os representantes do povo, os líderes, ao rei. Senhor é Kyrios no original e traz a ideia de pertencer a, de ser dono de alguém ou de algo. Então quando Paulo está dizendo que Jesus, confessar que Jesus é Senhor, nós estamos dizendo que para sermos salvos, esse movimento de Deus em nossa direção, se faz necessário no nosso coração e nos nossos lábios, confessar que Jesus é Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso dono. Agora as minhas vontades, os meus anseios, os meus anelos, tudo aquilo que eu imagino para a minha vida pertencem a Cristo. Já não estão mais sobre o meu domínio. Agora, como Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus é o nosso Senhor. Vai ser projetado um texto aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 15, eu vou ler pausadamente, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto, ele diz assim, Colossenses, Paulo está falando sobre a supremacia de Cristo, e o texto diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse texto traz para nós essa evidência de que Cristo é Senhor. Nós precisamos submeter tudo ao Senhor. Tudo que vivemos, tudo que somos. Sem essa resposta, não há salvação para o nosso coração. Porque do contrário, ainda haverão tronos, ainda haverão ídolos no nosso coração que de uma maneira ou de outra nos governam. Se Cristo não é Senhor das nossas vidas, nós seguiremos dados ou voltados às nossas carências. Se Cristo não é Senhor das nossas vidas, o dinheiro vai ser. Se Cristo não é Senhor das nossas vidas, os amores do mundo vão ser. Se Cristo não é Senhor das nossas vidas, a carreira acadêmica vai ser. Se Cristo não é Senhor das nossas vidas, as nossas amarguras vão ser. As nossas tristezas, marcas do nosso coração, se Cristo não é Senhor das nossas vidas, nós estamos perdidos. E aí, foi o que eu disse, nós vamos tentando encher o nosso coração de muitas coisas. O Larry Crabb tem um livro, e ele diz o seguinte, os prazeres que você experimenta não parecem chegar até a sua alma. Eles o deixam vazio e pressionado a buscá-los mais ainda. Você sente-se como um Atlas, carregado carregando o mundo em seus ombros, mas os seus ombros não são tão largos quanto esses problemas. Você é uma alma criada por Deus, para Deus, para encontrar-se com Deus e depois viver por meio dEle. Nós somos criados assim, para vivermos com Cristo como Senhor da nossa vida. E é um desafio, porque muitas vezes, no começo da nossa caminhada com Deus, quando nós pensamos em ter Cristo como nosso Senhor, de imediato pode vir uma série de coisas que eu não posso fazer. Então, se Cristo é Senhor da minha vida, eu não posso mais beber, eu não posso mais fumar, eu não posso mais sair, eu não posso mais fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei isso. Quando eu era adolescente, jovem, no começo da minha caminhada cristã, tá, pai, mas eu não posso sair então. Não. Então, ser crente é chato. Tá, mas eu não posso ir, eu fazia faculdade de Direito, antes de fazer Teologia, então eu não posso ir nas festas da faculdade. Não. Então, ser crente é chato. Tá, mas eu não posso, então, me relacionar com as meninas da faculdade do jeito que eu quiser. Não. E aí a gente começa a criar uma série de coisas que eu não posso fazer. Uma lista. Porque Cristo é Senhor, então eu não posso mais nada. Mas, queridos, é exatamente o contrário. Calvino tem uma citação, ele diz, reconhecer que Jesus é Senhor é confessar que toda autoridade nos céus e na terra lhe pertence. Como nós lemos em Colossenses capítulo 1. E que a verdadeira liberdade é encontrada na submissão do seu governo. Reconhecer a Cristo como nosso Senhor é viver na liberdade de quem Ele é. Amém? Não é mais uma série de coisas a não fazer, mas agora é uma vida nova a ser vivida. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. É porque agora Cristo é Senhor da minha vida, então eu tenho prazer na lei de Deus e confiar e descansar no que Ele tem para mim, não mais no que eu não posso fazer. Até porque as pessoas que vivem esse ambiente de não posso ou posso, elas acabam sendo escravas desses desejos, como a palavra de Deus vai dizer. Nos tornamos escravos dos nossos corações caídos. Mas em Cristo nós temos a liberdade de estarmos sob o senhorio e a autoridade dEle. Um outro compromisso e movimento que nós vemos nesse texto, então o primeiro é, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. O segundo é crer no seu coração que Jesus, ou que Deus, ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Esse é o segundo movimento, ou a segunda resposta do nosso coração em direção a esse movimento do Senhor. Crer no coração, essa expressão coração, traz para nós que é um desejo, um entendimento, é a fé salvífica, é a fé, o coração é essa expressão que vem das entranhas. É algo profundo, enraizado em nós. Isso é o coração, quando a Bíblia traz para nós. Muito além daquilo que eu desejo ou penso, é essa dimensão do coração. Então é crer com tudo que sou e tenho, a partir desse movimento do Senhor, que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 11, ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Romanos 4, 25 vai dizer, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Por isso, crer em Cristo ressurreto, vivo, é um ponto fundamental da nossa salvação, da nossa vida com Deus. Porque a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa justificação. O que é isso? Antes, em pecado, a Bíblia vai dizer que todos nascemos pecadores. O Felipinho, meu filho de 2 anos, é um baita de um pecador. Sabe fazer uma birra como ninguém. Quando ele quer doce, infelizmente ele já come doce, né? Mas, ou felizmente, enfim. E a gente não dá... Se joga no chão, se debate. E aí ele tem um brinquedo que é dele, ele não quer repartir. Ele sai correndo com o brinquedo e deixa o amiguinho chorando. Ou quando ele quer o brinquedo que está na mão do amiguinho, ele toma e sai correndo também. Pecado. Pecado. Nós nascemos pecadores. A justificação, então, é Cristo morrendo em nosso lugar e alterando esse estado que antes éramos pecadores, agora nós somos vistos como justos diante de Deus. Santos. É isso que representa crer de coração na morte e na ressurreição de Jesus. Não só isso, mas é a garantia da vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição de Cristo é que Cristo está vivo e agora nós não morreremos mais. Foi o que ele disse em João. Nós acabamos de ler. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a esperança da vida eterna, a morte e ressurreição de Cristo, é agora essa esperança que estaremos com Cristo em comunhão eternamente. Esses são os nossos compromissos, queridos. Há um movimento de Deus em nossa direção. Deus se movimentando e nós cremos agora então, assumimos um compromisso, uma resposta do nosso coração, que Ele é Senhor das nossas vidas, que tudo que temos está submetido a Ele, e crer no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Jesus vive. Amém? E aí a promessa está aqui, pois Ele diz então, quem crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que está escrito na sua Bíblia aí? Será salvo. Salvação. Salvação. E sermos salvos do quê, então? Desse estado e agora colocarmos num novo lugar. Salvos é salvos e resgatados do pecado. Diga comigo assim, resgatados do pecado. Então, a salvação tem essa dimensão de sermos resgatados do pecado, mas também de sermos conduzidos à vida. Fala comigo, conduzidos a vida. Então, a salvação, ela tem essa dimensão de sermos resgatados do pecado, resgatados desse lugar de culpa, de escravidão, resgatados desse lugar de morte, de castigo, de separação eterna de Deus, mas também há um lugar de sermos colocados em, e conduzidos a um estado de vida. Esse estado de vida é de santificação, esse estado de vida agora é de justificação. É de estarmos agora podendo viver comunhão com o Senhor. De experimentarmos o amor de Deus. Tem um livrinho que chama O Temor do Senhor, do Nata. E ele diz assim, a santidade tem uma dinâmica posicional. Porque Deus nos deu uma nova posição por meio da salvação, ou por meio do Evangelho. Você não é mais um pecador, mas é um santo. Agora nós estamos salvos porque cremos no nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E porque confessamos com os nossos lábios que Ele é Senhor das nossas vidas. É isso que nós precisamos, essa é a nossa resposta para encontrarmos salvação. Eu não preciso fazer mais nada, então? Não. Então eu não tenho que fazer um monte de coisas para ser salvo? Não. A resposta é não. Não há uma lista de coisas a fazer para ser salvo. Não há uma lista de coisas a deixar de fazer para ser salvo. Você precisa crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com seus lábios. Agora, há uma outra resposta do nosso coração, e talvez você está aqui e já aceitou a Cristo no seu coração, mas há uma outra dinâmica e dimensão da salvação que se faz necessário dioturnamente, que é o desenvolvimento da nossa salvação. Veja, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, vai ser projetado aqui, o texto diz assim, assim, meus amados, como sempre, vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É necessário desenvolver a nossa salvação. E veja, então, eu fui encontrado pelo Senhor, eu respondi a essa palavra, Deus me salva, a salvação é um movimento de Deus, agora também é necessário uma resposta do meu coração do desenvolvimento dessa salvação. E o que é o desenvolvimento dessa salvação? É o crescimento espiritual. Eu começo agora, porque fui salvo, então, a crescer e a amadurecer a minha fé. Eu vivo em obediência contínua. Por que então eu fui salvo e encontrado por esse amor, eu cresço espiritualmente e eu vivo obediência. Eu vivo uma vida santa e um compromisso com o Evangelho. Então veja, não há uma lista de coisas a fazer para ser salvo. Mas então, porque eu fui salvo e encontrado por esse amor, obrigatoriamente, necessariamente, eu serei transformado. Eu serei transformado. Se Cristo me encontrou então, e agora eu sou um filho de Deus, como João capítulo 1 vai dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou alguém salvo em Cristo Jesus, eu desenvolvo essa salvação. Se antes eu mentia, agora não vou mentir mais. Se antes a minha vida era dada à promiscuidade, aos prazeres da carne, agora não vão ser mais. Se antes eu sonegava impostos e eu dava um jeitinho na minha empresa, agora não vou fazer mais. Se antes o meu coração era dado aos meus próprios desejos e à ganância, se eu queria ganhar dinheiro a todo custo, agora porque eu sou salvo, estou em Cristo Jesus, Eu vou desenvolver a minha salvação e eu vou obedecer às Escrituras. Eu vou viver a vontade revelada do Pai para mim. Eu vou desenvolver a minha salvação. Amém? Essa é a promessa do Senhor para nós. E quando nós cantamos hoje, durante todo o culto, Deus é muito precioso. Nós cantamos todo o culto sobre a salvação. Sobre o Cristo que ressuscitou. Sobre declarar quem Cristo é. Isso é um movimento, queridos. Quando nós vivemos como salvos e filhos em Cristo Jesus, nós não precisamos mais ficar angustiados com a eternidade. Porque, como eu disse, a ressurreição e a vida de Cristo são para nós a segurança da vida eterna. Como João capítulo 11 vai dizer. Agora eu não preciso mais ficar ansioso com o futuro. Eu não estou dizendo que nós não vamos nos planejar. Nós falamos, já aqui em nossa igreja, em várias mensagens, sobre a dimensão do preço e do custo de vivermos a vida com Cristo, de planejarmos a nossa vida. Mas eu estou dizendo que eu não vou ser tomado pela ansiedade do amanhã. Porque Deus já me garantiu, a partir da sua promessa, a vida eterna. E talvez você esteja aqui nessa manhã e Jesus não é Senhor da sua vida. Talvez o seu trabalho é Senhor da sua vida. Um jeito fácil da gente identificar isso é quem é dono da sua agenda. Quem manda na sua rotina. Quem determina a prioridade da sua lista de desejos para 2025. Talvez quem é dono da sua agenda seja o Senhor da sua vida. Porque quem dita os seus horários não é a sua rotina com o Senhor, a sua vida de oração. Quem dita as suas prioridades não são as prioridades do reino de Deus, mas do reino dos homens. Desenvolver a sua salvação, por outro lado, é também, por exemplo, se envolver na igreja. Quando você serve na sua igreja local, você está desenvolvendo a sua salvação. E fica evidente, então, quem você é agora em Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos conhecidos, Jesus vai dizer isso, Mateus, que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Não são os frutos quem ditam quem somos, mas somos conhecidos por eles. Quando eu me envolvo, quando eu sirvo, fica evidente quem eu sou agora em Cristo Jesus. Quando eu me posiciono no meu trabalho, fica evidente agora quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu me posiciono na minha faculdade, fica evidente agora quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu me posiciono na minha família, talvez o seu desafio como alguém salvo em Cristo Jesus, seja se posicionar na sua família. Por isso eu queria caminhar para terminarmos esse tempo. Perguntando a você em primeiro lugar, Cristo é Senhor da sua vida? É Ele quem dita a sua agenda, a sua rotina? Cristo é Senhor. Você crê? Você confessa que Jesus é Senhor da sua vida e que ressuscitou dentre os mortos? Que há esperança para o nosso coração? Talvez hoje pela manhã você está aqui e ainda não havia confessado Jesus como Senhor da sua vida. Hoje você vai ter essa oportunidade. Mas talvez você está aqui, já confessou a Cristo como Senhor, mas não tem desenvolvido a sua salvação. A sua salvação, você foi salvo e é isso. Você vem domingo a domingo, senta em algumas dessas nossas cadeiras, assiste um culto e vai para a sua casa. E a sua vida segue. E você até vai num pequeno grupo, mas você não está desenvolvendo a sua salvação. É necessário que desenvolvamos a nossa salvação, queridos. Amém?